Vamos orar, irmãos, antes de começarmos a pregação da palavra. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse momento de pregação da Tua palavra, que Tu possa, Senhor, abrir os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos entendimentos, para compreendermos aquilo que Tu tens a nos ensinar. Te louvamos e agradecemos porque temos a Tua palavra nas nossas mãos e podemos, Senhor, conhecer os Teus pensamentos, saber a Tua vontade e compreender, Senhor, aquilo que Tu queres de nós através dela. Quero Te rogar, Senhor, que Tu nos abençoes. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Que o Senhor nos abençoe com esse momento da palavra. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Irmãos, nessa série, em Filipenses, capítulo 4, chegamos ao capítulo 4, e no capítulo 4, o objetivo desses primeiros 9 versículos aqui é Paulo ensinar à igreja vários conceitos para que ela permaneça sempre firme no Senhor. Esse é o grande foco aqui do apóstolo. O versículo 1, o final dele, vai dizer exatamente isso. Permanecei deste modo firmes no Senhor. E aqui nós temos vários aspectos que já foram levantados aqui, né, sobre isso, sobre nós permanecermos firmes no Senhor. Como devemos permanecer firmes no Senhor? E é o nosso desejo, é o desejo do apóstolo Paulo, é o desejo do Senhor, né, que a igreja seja uma igreja firme, que ela seja uma igreja estável, que ela conheça o Senhor, a quem ele adora, a quem nós adoramos, de tal forma que nós sejamos como árvores plantadas pelo Senhor, como carvalhos de justiça que não se movem tão facilmente com as doutrinas que vêm ou com as dificuldades que nos aparecem ou com as situações difíceis que nós vivemos.
Todos nós viveremos e vivemos, né, situações difíceis. E o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos firmes, que nós permaneçamos firmes. E para isso precisamos entender, então, esses grandes conceitos que estão nesse capítulo 4. Essa é a chave. Na última pregação, nós vimos os versículos 6 e 7, que falava sobre não andar ansioso para você colocar sobre o Senhor todas as suas preocupações, todas as suas questões, não andar ansioso por coisa alguma, e orar ao Senhor e colocar diante dele, já agradecendo com orações de graças, com louvor e adoração, vivendo, né, de maneira confiante no Senhor. Isso foi o que a gente viu. E o final do versículo 6 a 7, aliás, o início vai falar: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Esse é o grande alvo, né? A paz de Deus, guardando a nossa mente, o nosso coração, diante das diversas situações que nós vivemos em Cristo Jesus. O grande alvo é a paz de Deus. Veja que o final do versículo 9 fala também: e o Deus de paz será convosco. Então, fazendo estas coisas que o apóstolo aqui evidencia, irmãos, nós vamos ter uma vida que ele coloca aqui, uma vida em que nós confiamos no Senhor e temos paz em meio às grandes dificuldades que nós viveremos e vivemos. Todos nós vamos passar por isso. E hoje eu queria passar para vocês e meditar com os irmãos o versículo 8, que vai falar basicamente aquilo que nós devemos pensar, aquilo que deve estar na nossa mente, aquilo que ocupa o nosso pensamento. E ele vai colocar algumas virtudes aqui que devem estar sendo buscadas por nós diante das coisas que nós pensamos. Não é um assunto muito simples, porque todos nós sabemos que os nossos pensamentos vêm e vão muitas vezes, né? Às vezes a gente não tem muito controle sobre eles. Às vezes nossos pensamentos divagam e pensamos coisas que não deveríamos pensar. Muitas vezes nós deixamos isso acontecer. E o que o apóstolo Paulo aqui fala, olha, tomem cuidado com isso, né? O que vocês estão pensando? O que está ocupando a sua mente? Isso de segunda a segunda, né? Não basta a gente dizer, ah, eu penso no Senhor no domingo, né? No domingo eu venho à igreja e penso nas coisas do Senhor. Mas o que está ocupando a sua mente dia após dia? Espero mostrar para os irmãos que isso é fundamental, porque isso vai mostrar quem realmente nós somos e aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Isso revela um pouco, quando analisamos, né, o que nós pensamos, isso revela o que nós de fato queremos da nossa própria vida, aquilo que desejamos, aquilo que está em foco, aquilo que nós queremos. E eu espero mostrar para os irmãos a enorme importância de você colocar na sua mente tudo o que é amável, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Porque isso vai ser extremamente determinante para a sua vida. O que você vai ser e como você vai viver e como você vai agir diante das dificuldades que a gente sempre tem, né? Então eu queria investigar um pouco melhor esse versículo 8. Vou começar investigando isso e depois mostrando a importância. O apóstolo aqui começa com a palavra finalmente, irmãos, né? Finalmente dá uma ideia assim, olha, para terminar, para deixar bem claro para os irmãos, para vocês serem firmes no Senhor, vocês tinham que fazer várias coisas, eu falei aqui, né? Não andar ansiosos, alegrar-se no Senhor, serem moderados, participarem da igreja, serem firmes nessas coisas. Mas agora, finalmente, irmãos, eu quero dizer uma coisa extremamente importante para vocês. Quero dizer duas coisas, prestem atenção nisso. Duas coisas, coisas que devem ocupar o seu pensamento, isso eu quero falar, e também que vocês devem viver uma vida cristã prática, real. Não uma coisa só de ideias, mas uma ideia que se torna prática. E ele está falando para irmãos, né? Veja que o amor do apóstolo aqui, né? Ele fala assim, finalmente irmãos, nós somos irmãos, nós nos tratamos assim, né? Nós olhamos assim uns para os outros na igreja, e o apóstolo aqui ele vê assim também, né? Nós somos irmãos, nós estamos juntos nessa, né? Irmãos porque cremos no Senhor Jesus Cristo. E é notório que quando não éramos do Senhor Jesus Cristo, quando nós não éramos cristãos, nós não éramos irmãos, os nossos pensamentos não eram pensamentos bons. Os nossos pensamentos eram pensamentos que não estavam focados na verdade do Senhor. Os nossos sentimentos não eram sentimentos bons. Antes de sermos cristãos, o que nós fazíamos? Olha o que diz Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós pensávamos errados e fazíamos coisas erradas. Por que pensávamos errados? Fazíamos coisas erradas. É claro que a carne dominava, e aí os seus pensamentos eram pensamentos carnais, pensamentos do mal, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso era como nós éramos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, no capítulo 4, Paulo vai falar que nós andávamos na vaidade dos nossos pensamentos. Andávamos na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nosso entendimento era obscurecido. Não víamos o Senhor. Não víamos a glória de Deus, sequer olhávamos para Deus. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que havia em nós. Éramos ignorantes a respeito do Senhor, um coração duro, um coração que não pensava no Senhor, Nossos pensamentos eram pensamentos contrários a Deus, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos maus. Era assim que éramos. Assim que estávamos, perdidos. E aí Paulo então fala, irmãos, né? Porque agora Paulo sabe que foi dado a você, né? E foi dado a nós uma nova mente, uma possibilidade de pensar corretamente. Nossa mente foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você recebeu luz da parte dele, né? Se você crê no Senhor, então o Senhor abriu os seus olhos para que você visse a beleza e a glória do Evangelho. E você não está mais nas trevas. E você não é mais escravo do pecado que te levava a viver longe do Senhor. Foi infundido em nós uma nova capacidade divina agora de raciocinar corretamente. De pensar corretamente. O Espírito de Deus invadiu os nossos processos mentais. Nós passamos a pensar e entender o Evangelho. É isso que o Senhor fez conosco. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 1 Coríntios fala que Deus enviou o seu Espírito para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós recebemos o Espírito Santo para que conheçamos as coisas que o Senhor nos tem dado. É notório também que a palavra de Deus fala, né, em Hebreus, que o Senhor imprimirá nas nossas mentes a sua vontade, a sua lei, sobre o seu coração as escreverei. E finalmente, 1 Coríntios 2, 6 fala que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o novo cristão, né, o cristão, ele é uma pessoa que tem a mente de Cristo. Ele passa a olhar para a mente do Senhor, para as coisas do Senhor, e ele deseja essas coisas. Mas sabemos, irmãos, pela nossa própria experiência, né, e a gente vê isso todos os dias, né, todos os dias, quando nós nos analisamos, nós sabemos que estamos numa luta contra a carne, né? E há uma luta contra as nossas tendências pecaminosas. E, portanto, muitas vezes nossos pensamentos não são o que deveriam ser. Nossos pensamentos acabam sendo pensamentos errados. E a própria palavra do Senhor fala, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. O Senhor conhece o que você pensa, como lemos no Salmo 136, né, há pouco. Ou 139. E ali fala que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece, ele esquadrinha, eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Também sabemos que Isaías fala, o Senhor fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E assim como são mais altos, né, os céus do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, temos, né, dentro de nós, como crentes, abandonamos a velha vida, né, na vaidade dos nossos pensamentos, mas temos agora a mente de Cristo, temos a possibilidade de termos o conhecimento a respeito do Senhor, mas temos também no nosso coração essa luta interna. Portanto, irmãos, essa palavra aqui é para você que é cristão. Finalmente, irmãos, que sabe que não eram mais como antes, que não vivem mais na vaidade dos seus pensamentos, mas que procuram agora ter a mente de Cristo, e que sabem que seu coração ainda é dessa forma, né, um coração corrupto, muitas vezes, também aparece um coração que não tem pensamentos corretos. E aí Paulo fala, tudo que é verdadeiro, e aí ele começa com expressões de qualidade, né? De qualidade, qualificando isso, né? Tudo que é. O que quer dizer tudo que é? Todas as coisas que você pensar, devem necessariamente se encaixar nessas coisas aqui, nessas qualidades aqui. É isso que o Paulo está dizendo, né? Você está pensando alguma coisa? Isso tem que se encaixar aqui. Você tem que ser ativo nisso. Você não pode deixar seus pensamentos irem embora e pensar o que quiserem. Você não tem o direito, né, de deixar seus pensamentos vagarem por coisas que não são justas, não são puras, não são verdadeiras. Né? O Senhor está dizendo isso. Todas as coisas que se encaixarem aqui, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tudo que é. Então é uma espécie de teste para nós. Né? É uma espécie de confrontação. Você pensou alguma coisa, imediatamente você deveria colocar isso diante dessas palavras. É justo? É verdadeiro? Isso que eu estou pensando é puro? É amável? Tem que lembrar disso, né? E esse é o nosso exercício como cristãos. Porque fazendo estas coisas, se pensarmos dessa forma, a paz de Deus invadirá o nosso coração, porque estaremos tendo uma mentalidade próxima do que o Senhor deseja, uma mentalidade cristã. Aqui, claro, eu entendo, né, como muitos autores entendem, que não é exaustivo aqui, não é? Paulo não fez uma lista completa de todas as coisas, de todas as qualidades aqui, né? Mas é bem interessante que já é suficientemente grande para nós compararmos com os nossos pensamentos, né? O que deve ocupar a nossa mente? E aí ele dá esses qualificativos. Vamos pegar o primeiro deles, né? Tudo que é verdadeiro. Ora, irmãos, quantas vezes a gente pensa em coisas que não são verdadeiras, né? É falso aquilo. São mentiras, são enganos. Ora, se forem falsos, se forem mentiras, se forem enganos, seja na teologia, seja em relação a Deus, seja em relação à minha vida, seja em relação ao meu trabalho, às coisas que eu faço, que eu penso, certamente você estará indo por um caminho mau. Por que você está sendo enganado? Terá que ser verdadeiro. É difícil descobrir o que é verdadeiro, né? Ah, é verdade isso? Isso que eu estou pensando que veio à minha mente é verdadeiro? É um ponto fundamental, devemos checar isso o tempo todo. É verdade isso que eu estou pensando? Na área teológica, é verdade esse pensamento que se diz aí por fora? Ah, não, devemos viver assim, assim, né? Deus quer que nós sejamos pessoas ricas, bem de vida, a saúde é a bênção de Deus. Isso é verdadeiro? Nós devemos lembrar disso, né? Verdadeiro é tudo que seja verdade. Oposto ao falso, oposto à ilusão, um pensamento que não corresponde com a realidade. Algo que não é verdadeiro. Também devemos pensar em tudo que é respeitável. Respeitável é algo que possa ser falado, dito ou feito de maneira digna de honra, de respeito. Fazer coisas, pensar coisas respeitáveis. Não mundano, né? Não inútil. Mas também temos que pensar no que é justo, que é certo. Está em perfeita harmonia com a justiça. Justiça é fazer as coisas corretas, de maneira certa. Também temos que pensar em coisas que são moralmente puras. Né? Tudo que é puro. Limpo. Algo que não tenha impureza, sem mancha, sem mácula. E aqui, por exemplo, quando vem à nossa mente pensamentos impuros, nós devemos bloqueá-los, dizer isso que não é do Senhor. O Senhor não quer que eu pense isso. Ok, vá contra. moralmente limpo, tem que ser puro, tem que ser amável, quer dizer, agradável, atraente, que tenha graça, que tenha boa fama, boa reputação. E aí Paulo termina dizendo, se há alguma virtude, se algum louvor existe, quer dizer, em qualquer coisa que tenha, seja bom, que seja recomendável, que possa ser elogiado, né, por outras pessoas, se você expor os seus pensamentos, né, se há alguma coisa boa nisso, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é isso que deve ocupar o nosso pensamento. E eu fui um pouco rápido aqui nas palavras, para vocês lembrarem, né, de todas elas, mas tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a palavra, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que, né, o que ocupe o vosso pensamento é uma palavra só. É interessante, né? Ocupe o vosso pensamento no original é uma palavra só. Então é isso, nós vamos ver isso com detalhes. Deus nos ordena a pensar. Deus nos ordena a pensar. Você tem que pensar da maneira certa. Tem que pensar corretamente. Nós devemos, inclusive, discutir com o Senhor, se for o caso. E o MacArthur dizia que, infelizmente, a mente cristã, tragicamente, sucumbiu à deriva secular e temos hoje um cristianismo que não pensa. Nós devemos pensar constantemente. Somos ordenados aqui a pensar. Ocupar a nossa mente dessa forma. A pensar. No original, essa palavra, o que ocupe o vosso pensamento, ela é a mesma palavra usada para atribuída ou imputada. Atribuída ou imputada. Algo que é imputado à mente. Algo que você coloca na mente. Por isso que eu coloco, pense nisso, ocupe o vosso pensamento, né? Em outras traduções coloca, medite nisso. A ideia aqui é inculcar na mente. É colocar para dentro. Colocar na mente, forçar a pensar. Meditar nisso. Nossa mente deve focar nisso. É claro que a nossa mente tem que estar sempre ocupada, concordo? Né? Mente desocupada, como dizem, é um problema. Pior mesmo é uma mente que ocupa com coisas erradas, né? Mas eu acho que sempre ela está ocupada, né? Ou com as coisas do Senhor, ou com as coisas certas, ou com as coisas boas, como diz aqui, ou com outras coisas que não são assim. Então não se engane, primeira coisa, né? Sua mente está sempre ocupada com alguma coisa, sempre. É difícil a gente estar vazio, né? Em termos de pensamento. Sempre temos alguma coisa na cabeça. Isso está sempre lá. Mas agora vem uma pergunta, né? Vocês poderiam se perguntar, como é que eu vou pensar coisas puras, verdadeiras, justas, se acabei de mostrar que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto? Então eu queria mostrar para vocês, irmãos, que mais ou menos seria assim. Na medida em que os seus pensamentos batem, encaixam, com os pensamentos que Deus expõe na sua palavra, que é a verdade, que é justa, que é santa, que é pura, na medida em que você pensa a palavra de Deus, que você, quando pensa, pensa de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, aí então eu diria que você está indo no caminho certo. De uma certa forma, não são os nossos pensamentos, mas são os pensamentos que a palavra de Deus nos expõe. O padrão do que é verdadeiro, santo, justo e puro não são os nossos pensamentos voluntários. O padrão é os pensamentos revelados por Deus na sua palavra. Isso está muito claro na palavra de Deus, né? Se vocês olharem o Salmo 119... Como o salmista fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Quanto amo a tua lei! Então, em última análise, o que deve nos levar a ocupar a nossa mente é a palavra de Deus. Amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos teus preceitos, todos os teus caminhos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Puríssima é a tua palavra, Salmo 119, pura. É assim que funciona. Portanto, quando os teus pensamentos forem embebidos pela palavra de Deus, quando a sua maneira de checar o que você pensa for vindo da palavra de Deus, então você tem chance aí de estar pensando da maneira correta como o Senhor quer. Esse é o padrão de Deus, né? Lembrem de Romanos 12. Podem abrir lá Romanos 12, é um versículo muito importante para nós. Romanos 12, 1 e 2, especialmente o versículo 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Quer experimentar? Está aí a receita, né? Pensem biblicamente. Pensem de acordo com a Bíblia. Como diz o Spurgeon, né? No sangue de vocês seja um sangue biblino, em que a Bíblia aparece o tempo inteiro, que seus pensamentos são moldados, transformados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Diz o Tozer, né? O melhor meio de controlar os nossos pensamentos é oferecer a mente a Deus em completa submissão. Ofereça sua mente a Deus em completa submissão. O Espírito Santo aceitará e assumirá o controle dela imediatamente. Depois será relativamente fácil pensar em coisas espirituais. Especialmente, diz o Tozer, né? Especialmente se treinarmos o nosso pensamento mediante longos períodos de oração diária. Ora, está aí, né? Palavra de Deus, oração. Né? Praticar longamente a arte da oração mental, diz Tozer, ajudará a formar o hábito do pensamento santo. Vem da palavra. Então temos que ter um padrão, né? O padrão é a palavra de Deus. Por isso que os não cristãos não podem e não pensam corretamente. Por quê? Porque eles não têm a palavra, eles não têm a abertura da palavra de Deus nas suas mentes. Então é isso, irmãos. Olhem, pensem bem, né? Todos os nossos pensamentos devem ser checados contra esse padrão de Deus, verificar se são aprovados ou não. Lembra que diz Efésios 4? Aliás, desculpa, 2 Coríntios 10 fala assim, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí vem o que é interessante. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento nosso deve ser levado cativo. É você que faz. Você coloca os seus pensamentos diante de Cristo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E deve moldar nossa mente, então, são as verdades do Evangelho e não outras coisas. E não a perspectiva de vida direcionada pelo mundo, pela cultura, pelas pessoas à nossa volta, pelos nossos próprios pensamentos, que deve moldar nossa mente, o nosso coração, é a palavra de Deus. E isso deve moldar os outros, e não o contrário. Cuidado que nós costumamos deixar, né, as pessoas, o mundo e até o próprio Satanás, né, nos infiltrar na nossa mente pensamentos que não são pensamentos de Deus, que não deveriam estar lá. Mas, obviamente, irmãos, não há como, né? Eu queria colocar isso, não há como você ter esses pensamentos dessa forma, de acordo com a palavra de Deus, se você não buscar a palavra de Deus. Não há como. Se você gastar muito tempo olhando um filme, televisão ou assistindo alguma coisa, aquilo vai moldar de alguma maneira o seu pensamento. Né? Se você gastar muito tempo lendo algum livro, aquilo vai de alguma forma moldar o seu pensamento. Não é diferente com a palavra de Deus. A Bíblia está cheia, né, disso. Cheia de coisa, né, sobre isso. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então é necessário que nós nos empenhemos nisso. Nós vivemos uma era em que as pessoas não estão mais interessadas em nada que seja muito, assim, vamos supor, de ler, né? Ler a Bíblia, ou ler um livro, ou ler que for muito teórico. Elas querem coisas mais práticas, elas querem viver vidas mais ativas, né? Fazer coisas o tempo inteiro. Mas a Bíblia nos chama a sermos cristãos que pensam, que meditam na palavra de Deus. E não podemos deixar isso de lado sob o perigo de que outros pensamentos não bíblicos, não da palavra de Deus, se infiltrem na nossa mente e nós passamos a pensar erradamente. Temos que ter essa mentalidade da palavra, mentalidade que vem da Bíblia e deve ser buscada com interesse. Por isso, irmãos, quando a gente recomenda, né, leia a palavra de Deus todos os dias, né, medite nela, não é à toa, você não vai ganhar uma mentalidade cristã. Sua mentalidade vai ser uma mentalidade mundana, se você se encher de pensamentos que não são divinos. Não pense que se você ficar olhando coisas erradas o tempo todo, isso não vai mudar sua mente. Isso vai moldar seus pensamentos. Qual a importância disso tudo, né? Isso que eu queria que vocês entendessem. A Bíblia deixa claro também, a gente vê isso, né? Do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é verdade, né? Tozer dizia, os nossos pensamentos voluntários não só revelam o que somos, predizem o que seremos. Veja a enorme importância disso, né? Nossas ações são moldadas por aquilo que pensamos. O homem, assim como pensa em seu coração, assim ele é. Lembram disso? Palavra de Deus. Como você pensa em seu coração, assim você é. Provérbios 23:7. E também a palavra de Deus diz assim: guarda o teu coração, guarda o que você pensa, guarda a sua mente, proteja a sua mente, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Pense nisso. Você tem que proteger a sua mente. Você tem que se policiar. Sua mente é o seu maior tesouro. E você tem que se policiar nisso. Precisamos guardar nossa mente. Mas interessante também, irmãos, que um outro argumento da importância de nós pensarmos biblicamente é que, além de que todas as nossas ações são moldadas por aquilo que pensamos, é que nós, cristãos, somos chamados a sermos cuidadosos na nossa compreensão da nossa fé. Diz o John MacArthur: o pensamento cuidadoso é o distintivo da nossa fé revelada. Devemos ser cuidadosos com o que nós pensamos. A marca do cristão, especialmente um cristão que se diz bíblico, que se diz reformado, é que ele dá grande valor a essa questão do pensamento, pensar corretamente de acordo com a palavra. A nossa religião é uma religião proposicional, de proposições, de afirmações. Não é um ritual, não é uma experiência, não são sentimentos. É a verdade de Deus sendo exposta à mente de vocês, ao coração de vocês. E isso transformará toda a sua vida. Não é pouco valor que tem isso. Uma carta até lhe diz, não há música quando você lê a palavra de Deus. Não há tambores tocando. Não há música de fundo, né? Um grande coral quando você lê a palavra de Deus. Mas quando você lê a palavra de Deus, você deveria sentir, né? Sentir toda a força, a alegria, o valor, né? Dessa palavra na sua vida. Deveria emocioná-lo. Deveria não emocionar por música, por tambores, por coisas assim, né? Mas emocioná-lo pela verdade exposta. Deveria emocioná-lo e deveria levá-lo a querer desejar cada vez mais. Diz o Dr. Lloyd-Jones, um homem que insiste em pensar quando tudo parece determinado a golpeá-lo e a derrubá-lo em um sentido intelectual, é um homem que pensa corretamente. A fé, de acordo com Lloyd-Jones, é pensar, é você meditar nisso. A Bíblia está cheia de lógicas, Dr. Lloyd-Jones afirmando, e nunca devemos pensar na fé como algo puramente místico. Não nos sentamos numa poltrona e esperamos que coisas maravilhosas aconteçam conosco. Isso não é fé. A fé cristã é essencialmente pensamento na palavra. Olhe para os pássaros, diz Dr. Lloyd-Jones. Pense neles, tire suas conclusões. Olhe para a grama, olhe para os lírios do campo. Considerai-os como cresce. Pense nisso. O problema com a pessoa de pouca fé é que em vez de controlar o seu pensamento está sendo controlado. Em vez de ele controlar o seu pensamento está sendo controlado por outra coisa. Essa é a essência da preocupação. A fé não é otimismo. Fé não é auto-hipnose psicológica. A fé não é um pensamento ilusório. A fé é uma resposta fundamentada na verdade. Fé é uma resposta fundamentada na verdade. Bem, irmãos, então, para encerrar, né? Alguns aspectos práticos que a gente pode levar em conta. O que devo fazer quando eu estou pensando, né? Quando eu penso alguma coisa, o que eu devo fazer? E eu queria dizer que eu acho que o versículo está dizendo é isso. Primeiro, cheque, não dê ouvidos aos seus pensamentos e deixe eles livres. Mas capture-os, pense neles. O que eu estou pensando é puro. É justo, é verdadeiro, é boa fama, é amável, é de acordo com a palavra de Deus. Então, ao vir um pensamento, tá, tome essa decisão de checá-lo para verificar se é assim mesmo. Segunda decisão importante, tome a decisão séria de ser um cristão da palavra de Deus. Toma essa decisão séria. Se você ignorar isso, e aí, num certo sentido, posso dizer que eu os advirto, né? Eu advirto a mim mesmo, né? Se eu ignorar isso, estou ignorando as verdades de Deus e vou ser, sim, conduzido pelos pensamentos do mundo, pelos pensamentos das pessoas, pelos conceitos que não são de Deus. Então, tome a decisão de ler e meditar na palavra de Deus toda vez que puder, né? Claro que a gente recomenda, né, irmãos? Poxa, vamos tentar uma vez por dia, né? Vamos tentar uma vez por dia ler e meditar na palavra de Deus. Mas pense assim, olha, tente usar todo o seu tempo livre. Estou caminhando, né? Por que não gravar a Bíblia em áudio? Hoje o celular tem a Bíblia em áudio, né? Escute enquanto caminha. Está no ônibus, ouça a palavra de Deus, né? Ouça pregações, leia livros. Está com tempo disponível no consultório médico? Leve um livro, leia a palavra, leia coisas relativas à verdade de Deus. Isso vai enchendo a sua mente e o seu coração da verdade de Deus. Vai mudando o seu comportamento. E aí, quando você precisar, no momento de crise, as palavras, o Senhor vai trazer à sua mente a palavra dele. Pensar em Deus e em coisas santas, diz Tozer, cria uma atmosfera favorável ao crescimento da fé, bem como do amor, da humildade e da reverência. Se somos assim meio ímpios, né? Vamos dizer assim, né? Se agimos meio ímpios, é porque não estamos colocando na nossa mente a palavra do Senhor, não estamos pensando dessa forma. Então essa é a segunda decisão. Tome a decisão de aplicar, de ler a palavra de Deus tanto quanto puder. Também tente encontrar um versículo bíblico que apoie seus pensamentos. Estou tendo um pensamento, né? Ótimo, muito bem. É da palavra? Se encaixa com a visão geral de Deus sobre a vida, sobre o evangelho? Se encaixa? Tente encontrar um versículo bíblico ou um texto que apoia o que você pensa. E se você tiver dúvidas sobre esse pensamento, ore, busque a Deus, fala assim: eu estou pensando isso é assim mesmo? Estou pensando dessa forma. Ore ao Senhor e busque comunhão com os irmãos. Os irmãos vão deixar você, vão te ajudar a pensar corretamente. E a última dica: não deixe sua mente desocupada, vagando por aí, sem rumo e sem direção. Cuide deles. Direcione-os. Submeta à vontade de Deus. Vigie-os. Compare-os com a palavra. Faça esse exercício. Compare-os constantemente com a palavra. E quando o maligno sugerir algum pensamento, são as setas inflamadas do maligno, né, que ele joga, tentando destruir a sua fé, você possa levantar o escudo da fé, que é lembrar da verdade de Deus, do Evangelho, que é lembrar de quem é Deus, de quem nós somos, que pertencemos a Ele. E aí você apagará os dardos inflamados do maligno. Embrace o escudo da fé. Confie no Senhor. E nós apagamos os dardos inflamados do maligno, que são esses pensamentos que vêm da nossa mente sem a gente perceber, de repente, lembrando da palavra e do Senhor. Lembrando que somos dele, não é assim, né? Lembra do Senhor Jesus quando foi tentado no deserto. O que ele disse? Não é assim. O Senhor falou outra coisa. Você está dizendo uma coisa, mas não é isso. Só vai conseguir vencer Satanás nessa luta da fé, esses dados inflamados do maligno, se nós tivermos dentro da nossa mente, do nosso coração, a palavra de Deus, que é a nossa referência para os nossos pensamentos serem puros, justos, verdadeiros, de boa fama, se nós colocarmos isso. E é interessante, irmãos, então, logo vem o versículo 9, né? Após pensarmos o que é certo, devemos agora agir corretamente. Por isso que vem o versículo 9, né? O versículo 9 vai dizer para nós: isso praticai. Pensamos certo, agora agimos certa, de maneira correta. É isso que a gente vai pregar na próxima vez, né? A prática daquilo que pensamos, a prática da palavra de Deus, para que o Deus da paz esteja conosco. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos nas nossas mãos algo tão precioso que é a Tua Palavra. Que nós, Senhor, possamos encher da nossa mente dela, que o nosso coração esteja cheio da Tua Palavra. Nós possamos, Senhor, ativamente colocar para dentro de nós toda a verdade, toda a beleza e a justiça que há nela, a pureza que há nela, para que nós possamos, Senhor, agir de maneira certa quando confrontados em situações, Senhor, difíceis da nossa vida. Nós possamos também, Senhor, vigiar os nossos pensamentos. Possamos ser, Senhor, Senhor deles e não que eles sejam nossos senhores. Que nós possamos dominá-los e controlá-los, especialmente, Senhor, que Tu nos ajude a checarmos ele contra a Tua Palavra. Que Tu nos ajude, Senhor, a termos uma mentalidade bíblica, uma mentalidade cristã, e não uma mentalidade que vem do mundo ou de outras pessoas ou de outras situações. E certamente, Senhor, isso transformará a nossa vida de acordo com a Tua vontade, para que experimentemos, como diz Romanos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor possa agir, Senhor, no nosso coração dessa maneira. Nos ajude, Senhor, a pensarmos, meditarmos nesse dia, nessas palavras. É isso que te rogamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.